Já deves saber, os Creator vêm cá, na sala Tejo?
Não, estás enganado. Os Creator vêm cá sim, mas não é na sala Tejo.
É na sala Tejo.
Por favor, atentai a estas declarações de Fernando Ribeiro ao podcast Posto Emissor do Blitz.
Eu não quero dizer que tem outro tipo de magia. Hoje em dia a música não morreu, mas tornou-se muito mais um acessório a outras coisas, ao humor, à comida. Eu costumo sempre dizer que a música não se servindo para nada, serve para tudo, não é? Há pessoas que se casam ao som de bandas, há pessoas que perguntam qual é a canção que queres que eu toque no teu funeral. Há pessoas que têm os seus filhos e estão a fazer o esforço e pedem no hospital para meter esta música ou aquela. Portanto, hoje em dia, a única diferença, eu acho, não sei se é isso que o Ricardo queria dizer, é que a música era o centro da vida de algumas pessoas. Agora não é. Agora é uma das muitas coisas que as pessoas fazem, uma das muitas coisas que as pessoas consomem, é uma das muitas coisas que realçam outras coisas. Por exemplo, hoje em dia é muito mais fácil para um humorista encher um coliseu do que para uma banda. Isso já não era assim, mas muitas vezes eles têm a música.
Mais tarde, em conversa com a Joana Marques, o autor do podcast, outro podcast, no caso o Gustavo Carvalho, e o podcast Humor à Primeira Vista, ele trouxe esta tirada do Fernando Ribeiro à baila e acrescentou.
Isto é interessante porque há uns dias, ainda antes de apanhar esta citação do Fernando Ribeiro, estava a ler um artigo que, já sobre um estudo antigo que a Comedy Central fez, portanto um canal dedicado à comédia norte-americana, com o Daily Show na altura, 2012, ainda era o Jon Stewart, certamente, e o estudo que eles conduziram, portanto não sei, terá o seu viés também, sendo um canal de comédia, mas a conclusão que eles tiraram foi que os millennials tinham o humor como fator mais importante na autodefinição, na forma como se percepcionam, do que a música. Neste caso, citando mesmo a responsável da Comedy Central, ela diz que a comédia é para esta geração o que a música foi para as anteriores.
Okay. Tu fizeste-me esta pergunta, mas estás muito mais informado. Tu é que tens a resposta, sim, uma resposta boa, em vez destes palpites que eu tive aqui a tentar.
Também tenho dúvida, ou seja, eu leio isto e não
mas
conhecendo
pode ser uma
o estudo,
explicação, sim.
Não conhecendo o estudo, a minha percepção, portanto, na vida é ligeiramente diferente. Acho que ainda não estamos a crescer muito, mas se calhar ainda não chegamos ao
patamar. Sim, eu acho que o ideal é que as duas coisas convivam, não é?
Sim, claro.
Que um adolescente tenha as bandas que adora e tenha também dois ou três humoristas que segue. Mas se calhar acontece mais isso. Se calhar, não sei se nós não chegaríamos ao humor numa fase mais adulta.
Ou seja, no passado a música era tida como a principal forma de entretenimento.
Uhum.
E hoje em dia, esta geração, os millennials, veem a comédia como a principal forma, ou uma das principais formas de entretenimento.
Mas isto no mundo ou...?
No mundo. E o Fernando Ribeiro fala disso no sentido em que, no passado, a música era a música, a forma de entretenimento.
Pois.
E hoje em dia...
A comédia estava... Por isso é que agora vê-se comediantes, né? Encher salas, grandes estádios e tudo.
Que,
é diferente.
E ele dá o exemplo, esses comediantes até têm música nos espetáculos deles. Uhum. Na entrada ou algum excerto pelo meio, por exemplo. Mas nesse contexto a música é mais um acessório.
Yeah.
A música deixou o trono de... É a forma de entretenimento para ser algo secundário.
Uhum.
Apesar de ainda e há tremendamente espaço para ela, há um espaço tremendo para ela, mas já não tem o impacto que tinha no passado, em que havia um culto grande, havia uma militância grande, e achei interessante poder trazer aqui para o podcast, que acho que faz sentido passar. E é uma espécie de desabafo barra lamento do Fernando Ribeiro.
Pois.
Mas isto também, lá está, as coisas também dão a volta, não é? Mas pelo menos desde alguns anos para cá, só um conjunto de artistas é que tem mesmo um grande impacto, um grande uma grande camada de fãs, como por exemplo a Taylor Swift. Mas pronto, que aquilo é mesmo militância à grande, diz para a porta do estádio e morreres de calor e tudo. Isso é que é devoção mesmo. Mas também é uma música que apela, neste caso em específico, que apela muito aos jovens, e os jovens têm tempo, não é? Têm tempo e vivem as cenas mais intensamente.
Será que é por causa disso que o humorista enche mais, como ele diz aqui, o Coliseu? Porque uma banda tem um estilo, só pessoas desse estilo normalmente é que vão ver a banda. Uhum. Uma banda de metal não vai apelar pessoal que gosta de hip hop e não sei o quê. Mas, sim, por exemplo, o comediante já é um bocadinho mais abrangente. A não ser que haja aquele só humor negro, mas é uma coisa. Mas não há tanta distinção. Na música há muita distinção, há muitos estilos.
Sim, sim, sim.
No humor não há tantos estilos assim, é comédia. Ou seja, já é geral. É como se só houvesse bandas mainstream, pop mainstream, por exemplo. Sim, se calhar é uma forma, por isso que enchei mais, né?
É uma forma de ver.
Apela mais pessoas.
É uma forma de ver.
Uma pessoa que não saiba o que é que vai na comédia, pá, sabe, ou não conhece, mas sabe que vai sair dali se calhar com boas piadas e vai sair.
Sim.
Agora, uma banda é difícil. Não conhece esta banda. Olha, vou comprar o bilhete e vou ver. Pá, nunca sabe, se calhar ali uma quizomba, um funk brasileiro.
Isso também acontece na comédia, como por exemplo no espetáculo Anéspera do Cu, a primeira data, claramente.
Sim, que havia lá pessoas que
não sabiam o que iam, que era só, como o Bruno Nogueira dizia, eu vou comprar porque está lá aquele senhor da rádio.
Mas também não acredito que essas pessoas que ficaram desiludidas, também não acredito que tenham desgostado de tudo. Se calhar houve ali muita coisa que gostaram. Não sei, que eu não fui ver o espetáculo.
O Nespera do Cu é muito hardcore, pá. É muito hardcore.
Mas também são muito poucos os exemplos.
Claro,
em comparação,
não é a esmagadora maioria, claro que não. Claro que não. Mas pronto, eu percebo. Um gajo que é músico profissional e que, pá, isto é mesmo a minha cena. E depois vê-se numa emboscada. Emboscada porque, no sentido em que esta é a minha cena, mas aquilo que me foi prometido ou que aparentemente seria, me foi dado a entender nos anos 80 e 90, já não é assim.
Yeah.
E agora? Vou trabalhar para o call center? Pronto. Vamos ver o Fernando Ribeiro a fazer stand-up.
Isso é que era. Bem, ele já entrou em cenas sketches.
Sim,
sketches humorísticos.
Sim. No Escato Fedorento.
Yeah.
E foram reconvidados, mas depois recusaram. Naquele podcast, novo podcast, com o José Luís Peixoto, que é só ele e o José Luís Peixoto, ele comenta isso.
Ah, é?
Ele faz essa inconfidência. Yeah. Fernando Ribeiro, tu, de onde é que és?
Eu sou da Brandoa.
Ah, então não brinco contigo. Pronto. O que é que fazes na vida?
O que é que fazes na vida?
O crowdwork, que é isto que eu me estou a referir agora, estimado ouvinte, meter-se, o comediante meter-se com o público, é mesmo uma coisa. É preciso saber fazer para ter graça. Porque senão.
O comediante meter-se com o público. Yeah,
porque senão é só desconfortável, principalmente
e
para o visado.
Eu tenho visto muito isso, é o desconfortável. Tem que saber mesmo.
Quem quiser ver um bom crowdwork, pesquise por Todd Barry.
É. Tenho inveja daqueles comediantes que não têm material nenhum.
Yeah.
Eu vou lá e meto-me com o público e é um grande espetáculo. Pá, tenho inveja.
Eu não acredito 100% nisso, que não tem material nenhum, mas...
Claro, há sempre qualquer coisa, estou a dizer, não tem material, agora vou falar sobre isto e não sei o que. Não, há coisas que já estão, não é?
Claro.
Já foram estudadas.
Sim.
Se alguém disser isto, já sei que se calhar vou fazer isto. Mas no sentido de ir lá, eu não tenho material, ou seja, eu não sei o que é que eu vou fazer, logo se vê. E depois acontece.
Uhum.
Pá, tenho inveja.
É preciso muitos quilómetros. Yeah. Vulgo muitas horas em cima de palco. Yeah. Não é?
Quanto ao nosso companheiro patrocínio / parceria e tudo, continuamos.
Exatamente, Sr. Vítor.
Exato, continuamos. Ainda temos t-shirts, mas muito poucas. Quem quiser, já sabe, é mandar mensagem. O preço é 12€, mas para quem é patrono fica 9€. E a escolher, que já está a acabar.
Uhum. Hellsmith.eu, ou procurem no Facebook por Hellsmith, onde podem ter acesso a todo o trabalho que já tem vindo a ser feito pelo Vítor, nomeadamente t-shirts para bandas e para festivais, por exemplo. E quem sabe a vossa banda não será a próxima a ter também uma t-shirt da Hellsmith.
Então vou aqui uma irritação. Epá, fogo!
Então,
estou irritado.
Outra vez eu vou.
Irrita-me.
Uhum.
Quando vejo músicos a ir para o palco, tocar uma banda, não é?
Mete só um ponto final aí. Irrita-me.
Quando vejo músicos a ir para o palco. Mas músicos que vão para o palco com o cartão de passe de músico pendurado.
Também não sou fã. Não sou fã.
Epá, está-se a ver muito. Porque eu... Na altura, quando andava na banda, né? Nos meus tempos, ai, quando eu tinha uma banda, ainda era a preto e branco. E éramos a preto e branco, que a gente pintava, sim, tínhamos corpse paint.
Monocromático, sim. Yeah. Sim.
Eu sempre que via pessoal com um passe, normalmente eram os roadies.
Certo,
né?
Certo.
Ou o pessoal de segurança, pronto, roadies e tal.
Sim, sim, sim.
E então, quando comecei a ver pessoal ir para o palco assim, eu pensava, olha, o que é que estes roadies estão ali a fazer? Uhum. Mas a banda é composta por roadies.
Já. Yeah.
Eu tinha essa ideia. E depois comecei a ver mais pessoas e vi, não, aquilo eu passo, porque quando eu depois, nós no início tocávamos só em bares, em snack bars e não sei o quê, mas depois quando começámos a tocar em festivais, olha, nós temos eu tenho um passe, até tenho aqui guardado alguns, tenho um passe de músico e tal. Mas o que é que eu fazia sempre? Claro que eu tinha pendurado, porque para andar nos bastidores, para coisa, mas quando ia tocar, tirava aquilo e metia no bolso.
Até porque não estava no contexto, sai fora do contexto, da persona.
Exato. Né? Principalmente no black metal e tudo.
Sim, sim.
Mas eu guardava, acabava, voltava a pôr. Mas estes músicos que eu vejo, não. Eles vão já com aquilo assim.
Uhum.
Pá, eu não gosto, pá. Parece um bocado falta de cuidado.
Sim,
não
sim,
é?
Sim, sim.
Também tens essa noção.
Tenho. Às vezes penso, será que eles acham que se não forem para o palco com aquilo vão ser interrompidos? Desculpe lá, o senhor aí com a guitarra.
Yeah, aí no meio de uma música.
O senhor é o que é a banda?
Você não, você não tem o passe, mostra lá o passe. Exatamente. Mas eu estou a tocar. Não, não, não. Você assim vai ter que.
Isso é o que dizem todos. Qual é o seu nome? Vem da parte de quem?
Mas isto não vai mudar nada. As pessoas vão continuar fazer isso. Mas pronto, fica aqui o desabafo também.
Ah, é o passe da escola. Aí o menino vem com o passe da escola. Ao peito só para encostar. Yeah. Quando chegar o pica, ou chegar à máquina só encostar.
Boa noite, rapaziada da Vida Arada. Daqui é Sérgio, diretamente das terras de basalto no Oceano Atlântico. Subscritor das Camafeus do Love Banging no Patreon e em todo o lado e mais algum. Queria mandar um abraço ao Paulo e ao Gustavo, parte-me a rir com os vossos programas e queria convencer-vos, malta, a subscrever o canal deles no Patreon, nas redes sociais e em todo o lado e mais algum, para não termos que ouvir mais aqueles pedidos desesperados, principalmente para o Paulo, desculpa Paulo, mas para quem não gosta de Motorhead, é assim que é tratado. Paulo e Gustavo, continuem a contribuir para a boa disposição metaleira ou metálica nacional.
Olá, eu sou o pai do Paulo.
E eu sou a mãe.
E queremos-vos pedir para se tornarem patronos em patreon.com/lovingbanging. Basta 1 euro por mês e estão a ajudar-nos a pôr o Paulo fora de casa.
Não arrumou o quarto como eu gosto.
Pronto.
Tenho aqui uma penitência e eu acho que não. Epá, eu preciso, eu acho que ainda não se chegou a fazer. Eu também preciso de um. De um genérico.
Um genérico para
tu tens penitência. Paulo penitencia-se. Eu vou usar o mesmo genérico, só que vou meter em cima Gustavo. Gustavo.
Penitencia-se.
Ministry.
Certo, também assino por baixo, mas nunca senti um apelo para...
Eu também não. Eu conheço, desde os anos 90, a primeira vez que eu ouvi foi, penso que no programa do Gustavo Vidal, que, é curioso que o Gustavo Vidal chamava de hardcore do futuro. Eu, por acaso, ele dava assim uns nomes, como ainda era uma cena nova, certo. E acho que não havia ainda um rótulo, ele inventava. Lembro que quando ele começou a passar Green Day, depois quando veio Green Day, ele ficou fã de Green Day. Ele chamava hardcore punk pop. Se bem que, vendo bem, até faz sentido.
A parte final não está longe.
Porque não estou a ver o Green Day chamar uma banda punk que não é bem punk. Podem ter começado. Mas ele dizia hardcore punk pop.
Aquele álbum Dookie, aquilo é punk.
É punk. Só que também o pop é, isso, porque sim, é muito orlhudo e muito melódico. É
FM, pronto. FM.
E quando o Ministry começou a ir a bater, ele chamava Hardcore do Futuro. Lembro que depois o Na Selva do Asfalto.
Sim.
Ele discordou, até disse mesmo, aí um gajo qualquer que diz Hardcore do Futuro, eu não acho. E ele, já não sei o que é que dizia, mas acho que já ia para o industrial. Pronto, o Ministry já é mais industrial.
Já havia. Sim.
Pronto. E eu conhecia dos videoclipes que via no MTV,
uhum,
e tal. Pá, pesado e tal, mas como industrial nunca foi a minha cena, yeah, nunca me deu ao trabalho. Eu pensei, pá, isto é, pronto, uma cena aí meio Marilyn Manson, se calhar, uma cena assim. Muita maquinaria que se ouve, muita maquinaria, sim, e eu não estava para aí virado.
Caixa de ritmos, logo à cabeça.
Gostava de algumas músicas, pesado, sim, tem bons riffs, mas eu não estava virado para a cena da maquinaria. Só agora, passado estes anos todos, é que de vez em quando acontece, quando vejo um filme ou um documentário e passa a música que eu conheço, uhum, eu, epá, para lá, um gajo já ouve passado este tempo todo e acho que passou uma das músicas que eu conheço, esta cena é pesada, eu vou dar uma oportunidade a isto, deixa-me cá ver que música, que outras músicas é que eles têm que pode ser assim tão pesado. Epá, fiquei surpreendido por uma série de razões.
Uhum.
Fui ouvir a discografia cronologicamente e eu não sabia que eles começaram como uma banda pop.
Ok.
Pop mesmo. O primeiro álbum é synth pop.
Uhum.
Pá, Depeche Mode, meio Ahá e não sei o quê. Tipo, ok. Hã? Tipo, e não é outro nome, não é outra banda. Era mesmo Ministry.
Uhum.
Primeiro álbum é synth pop e depois começam a ficar cada vez mais pesados, porque o segundo já fica dark industrial pop, tem já um bocadinho de maquinaria, uma cena mais coisa, mas continua aquele Depeche Mode, mas um, sim, bocadinho mais negros. O terceiro já começam a meter guitarras, já, ainda é rock, já vai para o rock. O quarto foi o que eu conheci na altura nos anos 90, que é o álbum The Mind is a Terrible Thing to Taste. E já tem cenas heavy e algum thrash.
Uhum.
E algum punk. Tem muito punk lá.
Sim.
Esse já gostei. Fui ouvir o resto do álbum e, sim senhora, curti. E já nesse álbum, eu fui ver depois no Metal Archives, no Metal Archives não, na Wikipédia, o porquê deles estarem a alterar o som, porque começaram com pop, certo, e depois começaram a ficar no metal. E diz que o criador, o Al Jorgensen, ou como é que ele se chama, inspirou-se a fazer este som ao ouvir Sod e Rigor Mortis.
Sod?
Que é para adicionar algumas cenas de trash à música que eles, uhum, tinham. Curioso ele falar em Sod, porque depois, em outros álbuns, eu notei alguns riffs ali à Scottian,
uhum,
em alguns álbuns. Mas pronto, esse quarto álbum tem algumas cenas aí de metal. O quinto álbum, que é o Psalm 69, ainda é mais pesado. Pá, ainda meteram mais peso nas guitarras. E até há uma música que se chama Música TV2, parece Morbid Angel. Eu fui ver também, eles fizeram isso por brincadeira e okay, tal, para tentar brincar um bocadinho ao death metal.
Devem ter visto algum videoclipe de Morbid Angel na MTV ou uma merda assim.
Para aí.
No Headbangers Ball.
Para aí. Os álbuns a seguir, depois, pá, eu não tenho os nomes dos álbuns, mas do sexto ao oitavo álbum, eles regressam um bocadinho ao industrial, mais um bocadinho para o rock,
uhum,
já não gosto assim tanto. O nono e o décimo álbum já voltam atrás, novamente à cena pesadona. O décimo álbum, que se chama Rio Grande Blood, tem muitas músicas que até parece Slayer. Tipo, o que é que aconteceu com os gajos? Passaram-se mesmo, pá, mesmo um talada mesmo ficha a Slayer, um trachalhada, muito bom. o 11º, os gajos têm bué de álbuns, o 11º álbum, esse sim tem riffs que parecem Sod, bué, Scott Ian mesmo.
Sim.
O 12º álbum até tem uma cover de Sod, pronto, okay. Aí dá para ver que eles desde o início foram a fazer homenagem à banda que os influenciou.
Mas nem é Anthrax, é Sod mesmo.
Sod. Sim, porque tem... Sim.
É mais crossover.
É mais crossover, sim. Okay. Mais okay. Nota-se que é uma cena mais Sod.
Sim.
E depois o 13º álbum, até ao fim, já ficou menos metal, já não gostei assim tanto. Mas... mas fiquei muito surpreendido, não pensei que ia gostar de tantos álbuns e não pensei que eles fossem, tivessem esta metamorfose.
Certo, certo.
E é a única banda que eu conheço, à parte de outras que começaram, porque eu sempre quis encontrar uma banda que tivesse começado com pop e tivesse virado metal. Porque ao contrário conheço algumas,
sim, por exemplo,
Paradise Lost.
Certo.
Começaram com Death, Doom e tem álbuns pop, sim, claramente.
Believe in Nothing e essas coisas.
Xisma, não se pode dizer que é pop, mas é um garage rock. Eles começaram como grindcore.
Certo.
Ulvar, que é uma banda que começou como black metal, mas depois tem uns tripops e não sei o quê.
Essa navega, não é?
Navega e depois volta e não sei o quê.
Parece que tem uma tumbla e o que saiu de lá.
Anathema, Moonspell também.
Sim.
Há uns álbuns que pode não se dizer que é pop, mas roça ali, não é? A cena.
É aquele gótico.
Yeah.
Pronto.
Mas agora, o contrário. É a única que eu conheço que começou claramente com pop e virou para o pop pesadão. Chegaste a ouvir algumas cenas?
Pá, eu devo-te dizer que eu já devo ter ouvido mais covers de Ministry do que originais de Ministry. Porque Ministry é uma daquelas bandas que está sempre naqueles álbuns de tributo às referências. E há sempre uma cover de Ministry, algures. Eu confesso que esse o Psalmo eu cheguei a ouvir em tempos, mas já não me lembro de nada. E é um projeto futuro, ouvir Ministry. Eu lembro-me de uma música que me mandaste no WhatsApp e lá está, era Rammstein. Ou melhor, Rammstein era aquilo.
Sim, faz lembrar. Essa do Psalmo, que é Just One Fix, aquilo é Rammstein.
É Rammstein aquilo.
Ou seja, ao contrário.
Ao contrário, os alemães é que foram lá pescar. Só é pena, lá está, ao contrário dos Rammstein, eles não terem produções tão boas, o que ajudaria a elevar a música, ajudaria, porque aquela bateria de caixa de ritmos, pá, aquilo
pois.
Tira força, o som fica muito plástico, é contraproducente estar a fazer música rápida com uma bateria assim,
pois.
Mas pronto, mas é um projeto para o futuro.
E pessoal que não conhece ou tem o preconceito de ser, pá, isto é industrial, não vai lá, pá, dê uma hipótese. Por exemplo, naqueles álbuns que eu falei, pesados, o Psalmo, por exemplo, e aqueles com o Rio Grande Blood, que parece Slayer, pá, que deu uma oportunidade, que é muito
Portanto,
fixe.
Se eu algum dia vier ter contigo e me vires com 15 piercings na cara, já sabes
que tiveste a ouvir Ministry.
E fiquei fã.
Yeah. Ou Ministry ou Agir.
Agir, não agir, mas o agir é mais as tatuagens e os alargadores.
Yeah.
Yeah. Sim, sou muito fã do Agir. Do pai, autor do Quis Saber Quem Sou, música que serviu de senha para a Revolução.
E da mãe que fazia sketches com o Herman.
Com José. O Herman, exato. E que continua muito bonita a mãe. Yeah. Para aquilo. Pronto. Porque ele de bonito, zero, mas eu acho que ele dorme bem com esta minha observação.
Vamos receber cartas dos fãs.
Papiros.
Ainda bem.
Papiros.
A gente precisa de polémicas.
E aquela música de... Como se ele tivesse 16 anos. Ela é linda.
Como ela é...
É tão gira. Falta a aula da TV.
Qual é outra do...
Falta a aula da TV para estar contigo. Isto já sou eu a improvisar.
Yeah.
Olá, meu nome é Joaquim. Manuel Joaquim. E sou grande fã. E eu sempre... o Banging Loud, ou melhor, o Loud Banging. E agora, se me permitem, vou continuar a ouvir mais um episódio fantástico deste fantástico duo, acompanhado por um martini. Garçom, um martini. Não há martini? Então pode ser um bagaço. Continuem a ouvir Loud Banging, o melhor do metal e da comédia. Mas com muita classe.
Liquid Death.
Uhum.
Já ouviste falar de Liquid Death?
Foi o vosso MC que me deu a conhecer.
Liquid Death é um produto.
Exatamente.
É um produto. Neste caso é uma água.
Uhum.
E que é uma cena curiosa, que eu já nem sei como é que eu me deparei com isto, Liquid Death. Não sei se foi num documentário qualquer que falaram sobre isto e não, eu desconhecia no... o Def...
Desculpa interromper-te, não foi no Shark Tanks? Que foi lá alguém...
Não, se calhar no Shark Tank, eu depois é que fui ver e se calhar ele foi ao Shark Tank, okay. Mas estou a tentar lembrar a primeira vez que eu, uhum. Ou como é que me deu para pesquisar sobre isto, já não me lembro, eu acho que foi num documentário qualquer e que falaram sobre, pá, não sei.
Sim.
Mas Liquid Death é uma cena, é uma marca de uma água numa lata.
Sim.
Pronto, e eu depois fui ver porque é que ele inventou isso e o fundador... deste produto, disse que teve a ideia quando foi a uma turnê que é a Vans Warped Tour.
Sei.
Tem muita cena de punk, hardcore e não sei o uhum. quê. A pessoal a beber a bebida Monster, que é aquela bebida energética.
Sim.
Aquela lata muito grande e tudo.
Paeta.
E o pessoal a beber aquilo. E ele olhou para aquilo e disse que se calhar há pessoas que também compram porque a lata tem estilo, tem um logotipo muito, pá, aquilo dá tipo estilo, que parece mesmo uma cena punk e uma cena skate e tu dizes terror, né?
Sim, aquele logotipo, aquele esverdeado.
Exato. Mas... a lata está apelativa.
Certo, certo. Mais apelativa que a da Red Bull, que é mais.
E ele então pensou o que é que as pessoas bebem ou estão sempre à procura até nos festivais, água, uhum, além da cerveja, mas água, que é mais fácil. Então ele decidiu fazer, pá, porque é que eu não vou fazer água, meter água, mas numa lata com um logotipo e uma imagem apelativa também,
certo.
Para rivalizar com a Monster, que é para pensar que seja a mesma coisa, só que aquilo é água. Então ele fez isso. Ele fez isso. E depois foi curioso, é que nos vídeos publicitários que ele metia disso, metia, é sempre música death metal ou thrash metal.
Sim.
Porque logo, tanto o logotipo como o nome remete logo para o heavy metal,
certo,
né? Liquid Death. E então fui ver aquilo e tem lá uns publicidades muito loucas. E depois fizeram uma banda. Os gajos aproveitaram, lançaram dois álbuns com o nome, e isto também é curioso, é só ideias do gajo. O nome dos álbuns chama-se Greatest Hates, certo. Cujas letras são comentários negativos ao produto, porque um pessoal vai ver, então este gajo está a ganhar bué de dinheiro a vender água numa lata,
certo.
Que merda é esta? E é isso mesmo que ele foi pegar em todos os comentários negativos e para fazer as letras, e as letras são só os comentários
os
negativos,
títulos.
E que deu para dois álbuns por isso,
uhum.
E muitos mais dariam. No Metal Archive até diz Lyrical Themes, Internet animosity toward a beverage company that sells canned water.
Exato.
Humor, ou seja, animosidade na internet, internautas, não é? Por causa de uma bebida
enlatada, água enlatada.
De uma empresa que vende água enlatada. Por isso eles não têm que escrever letras, está lá tudo. E ganham dinheiro à custa dos outros que escrevem.
Exato.
Ou seja, ainda estão a grande vingança. É uma cena fixe. Eles têm dois álbuns, o primeiro é típico, pronto, death metal thrash. O instrumental faz lembrar Testament, a voz quase The Aside,
sim,
quase
sim,
Glenn
sim.
Benton. O segundo álbum já é mais punk rock. Pronto, que também apela ao pessoal do skate e não sei o quê, por isso faz lembrar uma mistura de Blink com Green Day, NoFX, uhum. Por exemplo.
Venom and myself and drink this garbage.
Mas é curioso, pá, o pessoal que vai ouvir isto, e é uma ideia engraçada. Alguém que teve uma ideia destas com água e fazer álbuns retirando as letras. Ou Sim. seja, ele não fez... Ele teve pouco trabalho e ficou milionário. É só preciso, às vezes, é ter boas ideias. Não é preciso inventar algo novo. Ele não inventou nada de novo. Inventou algo que já tinha, juntou duas coisas e pronto.
Está à venda na Amazon, eu já vi.
O quê?
A água. A água está à venda na Amazon.
Ainda há pouco estive a ver no YouTube uma banda qualquer a tocar no Bloodstock ou no Wacom com um líquido dessa atrás.
E isto também está no Spotify. Que também cheguei a ouvir aí. Pá, é uma espécie de metalocalypse.
Sim.
Não é?
Yeah.
Mas neste caso não é virado para desenhos animados, mas para.
Já agora deixa-me só ver se aqui diz, que eu não me lembro, se aqui diz que músicos é que são, que eu até estou curioso. Olha, até eu fui agora ao Metal Archives e não tem dois álbuns, tem três álbuns. Então tem que já ouvir este, a ver qual é o terceiro, que tipo de som é que é. E saiu, então saiu há quanto tempo? Saiu junho do ano passado, após quando eu fiz este apontamento, deve ter sido antes. Membros, nem está aqui, nem sabe.
Uhum.
Nem sabe quais são os membros. Similar Artists, Death Clock, claro.
Pois. A maçã não cai muito longe da árvore, yeah. Não é?
Mas olha, tem que ouvir então o terceiro. Depois diz aqui, género, vários.
Pois. Eu acho, depois esta parte tiras ou não, que eu já ouvi esse último e esse último era pop.
Ah é?
Acho, não tenho a certeza, posso estar a confundir com outra coisa.
Só para verem aqui, por exemplo, nomes, títulos de músicas. Os álbuns é tudo Greatest Hits. Reconsider Your Life Choices, Fire Your Marketing Guy, Dumbest Name Ever for Water,
yeah.
Get Slaughtered on Shark Tank, se calhar porque eles não quiseram. Lá está. Go Out of Business, Bad Marketing. E pronto, eles aproveitam e
típico
está feito.
Comentário. Yeah.
Yeah.
É como aquela música de Metallica, Liquid Death.
Qual?
Não, é Creeping Death. Eu que estava a parvalhar.
Liquid Death, yeah.
Está feito, sim senhor, até uma próxima oportunidade e que Deus, nosso Senhor, vos dê saúde, não tanto cansaço como aquilo que eu.
Então tu tens que terminar, como terminava sempre o grande Carlos Passo de Arcos na. Acho que era no Super FM, que ele tinha um programa que era o Merda na Madrugada.
Ah, sei.
E acabava sempre com Tchau, malta! E vão-se todos foder! Acabava sempre assim. Era o Howard Stern português.
Eu ouvi isso algumas vezes, só que dava muito tarde. Dava muito tarde.
Eu ficava, então... eu tinha escola no dia seguinte e ficava a ouvir.
Yeah. Portanto, vão-se foder.
Ouçam-nos no Spotify e iTunes,
sigam-nos no Facebook, Twitter e Instagram
e apoiem-nos no Patreon.